cuidando de você. Dicas de saúde, higiene pessoal, alimentação e tudo que melhore a nossa qualidade de vida.
E agora nós vamos conversar com Luiz Marcelo Araújo, médico veterinário e fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. E o assunto fiscal federal agropecuário garantem a qualidade de vida, né? Saúde e segurança alimentar. Bom dia, Luiz Marcelo.
Bom dia, Denisa. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês ao vivo.
O prazer é todo nosso, Luiz Marcelo. Luiz, dia 27 de janeiro, o Serviço de Inspeção Federal completou 101 anos defendendo a saúde do consumidor brasileiro. Sendo assim, o Amazônia Brasileira vai conversar com você, né, médico veterinário e fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vai explicar, né, a sua profissão e provar para a população brasileira que, de algum modo, os veterinários, engenheiros agrônomos, químicos e zootecnistas também cuidam da gente e trabalham para garantir qualidade de vida, saúde e segurança alimentar às famílias brasileiras, né, Luiz Marcelo?
É isso mesmo, Denisa. Nossa profissão de fiscal federal agropecuária é bastante ampla. Uma das atividades que nós desenvolvemos é junto aos estabelecimentos de origem animal que detêm o registro no MAPA, é o CIF, que, como você muito bem falou agora, completou 101 anos no último dia 27. Agora, né, de janeiro. E o fruto desse trabalho é que o Brasil hoje é um dos maiores produtores de alimentos de origem animal do mundo. É um dos maiores players que nós temos no mundo todo aí, de carne, sai aqui do Brasil. Né? Isso tudo fruto, claro, que do trabalho do governo, fruto do trabalho dos produtores, mas também do nosso trabalho de fiscalização, de orientação junto aos produtores, junto às empresas que produzem esses alimentos, para que consigam atender as mais diversas exigências de todos os mercados que compram nossos produtos. Né?
Agora, é um trabalho um pouco complicado, não é muito fácil não, né, Luiz Marcelo? As pessoas não entendem a importância de vocês, né, na qualidade de vida, na saúde das pessoas, não é, Luiz?
Exatamente, Artemisa. Infelizmente, a nossa atuação quase não é vista pela população, infelizmente por um lado, e ainda bem que por outro, né? A população não sabe que nós existimos, que a nossa profissão existe, justamente pelo sucesso do desempenho das nossas atividades. Nós estamos retirando do mercado, estamos impedindo que chegue ao consumidor produtos contaminados, produtos que possam trazer malefícios, possam trazer doenças para quem consome. Então, a população não sabe que nós existimos justamente pela eficiência do nosso trabalho, né?
Porque quando a coisa dá errado, todo mundo aparece, as reclamações vão fluindo assim de uma forma incrível, né? Agora, eu gostaria que você explicasse assim, mais a fundo para a gente, Luiz Marcelo, como que vocês trabalham, né? Como que vocês fazem chegar à nossa vida, né? A carne de qualidade, tudo relacionado ao trabalho de vocês, para que a gente perceba, né, a importância não só do médico veterinário, mas do engenheiro agrônomo, né, do zootecnista.
Então, olha só, eu agora, nesse exato momento, estou dentro de um frigorífico. Saí das minhas atividades para poder conversar com você e passar essas informações para todos os radio-ouvintes, mas a nossa atividade funciona assim, aqui dentro do frigorífico. Nós somos uma equipe que verifica cada um dos animais. São mais de 1.000 animais que estão abatidos aqui, bovinos, por dia. Todos eles são fiscalizados por nós para ver se existe qualquer indício de doença que possa fazer mal para o ser humano. Existindo qualquer sinalzinho, por mínimo que seja, nós desviamos esse animal da linha e impedimos que o consumidor consuma aquela carne que possa lhe trazer riscos. Essa é uma das atividades nossas, né? Nós estamos também presentes junto a lavouras, os engenheiros agrônomos estão lá verificando a correta aplicação dos defensivos agrícolas, os zootecnistas estão verificando a fabricação de rações, nós estamos dentro dos laboratórios de medicamentos, de produtos veterinários, enfim, nós estamos num sem número de locais, de empresas no Brasil todo, verificando o atendimento da legislação que é feita para que seja preservado a integridade física do consumidor. Né? Então, a nossa maior preocupação hoje é justamente que o consumidor não passe por riscos desnecessários ao consumir produtos que sejam aí, impróprios para o nosso consumo.
Só relembrando aí o que você falou, né, para frisar bem para os nossos ouvintes, né, vocês estão nos portos, aeroportos, postos de fronteira, né, Luiz Marcelo? Nos campos, né? Nos campos, nas empresas agropecuárias, olha só, nos laboratórios, nas cidades, nas relações internacionais, quer dizer, em todo lugar vocês estão presentes e, como você mesmo falou, mas ninguém percebe. E ainda bem que ninguém percebe, porque isso significa que vocês estão fazendo muito bem o trabalho de vocês, né?
Exatamente. Nós, inclusive, com muito orgulho, isso que eu vou dizer agora, na semana passada, nas redes sociais, aí foi amplamente divulgado que nós ganhamos o auxílio de um cão farejador treinado por um dos nossos fiscais, com a ajuda do Exército Brasileiro, que está trabalhando dentro do aeroporto lá em Brasília, né, rastreando, e no Rio de Janeiro, nos principais aeroportos, né, rastreando, verificando se existe a entrada no Brasil de produtos de origem animal ou vegetal que seja proibido o ingresso. Por que isso? Muitas vezes a população nos diz, mas eu queria trazer o queijo, eu queria trazer uma muda de uma planta, e se esquece que esse produto pode estar trazendo para dentro do Brasil alguma enfermidade que nós não temos. Veja só, uma simples estatueta de madeira que traga lá de uma viagem à Tailândia, ou seja, onde for, pode trazer uma praga que dizime uma boa parte do nosso plantel aqui de florestas, né? O Brasil hoje é um expoente nisso aí, na produção de madeiras, e nós temos que colocar em risco toda a produção de madeira, porque entrou aqui e nós, por acaso, deixamos de ver por deficiência de quadro ou por qualquer outro motivo, e entrou uma doença que nós não estávamos preparados para combater. Então, a presença do Fiscal Federal Agropecuário é cada vez mais necessária, cada vez mais importante para a economia nacional. Veja só, hoje na balança comercial do Brasil, o agronegócio representa mais de 20%. Né? O agronegócio é amplamente divulgado na imprensa. O agronegócio é que tem segurado as economias do Brasil, as finanças do Brasil. O governo tem lançado mão dos recursos que advêm das exportações do agronegócio para poder tocar os programas sociais e, enfim, todos os projetos aí do governo, né? Então, a nossa presença frente ao agronegócio é de fundamental importância para a economia nacional.
E quando a gente fala assim que não há grande reconhecimento, não só de governo, né, mas também da própria população, a gente vê muito, né, os fiscais serem insultados, né, não serem compreendidos na hora que eles vão tomar uma medida que é extremamente necessária, né? Como você falou, às vezes a pessoa está trazendo um queijo, quer trazer um queijo, uma coisa, não sabe o quanto perigoso aquilo pode ser, né? Pode estar trazendo um vírus ou alguma coisa assim. E vocês passam por situações, especialmente os que estão nos portos, aeroportos, nos postos de fronteira, aliás, todos, né? Que tem que passar por situações difíceis como essa, né? Das pessoas não entenderem a importância do trabalho de vocês, né? Agora, eu queria que você falasse para a gente, Luiz Marcelo, sobre esse projeto de lei que está tramitando aí na Câmara Federal, projeto de lei número 334, né? Que privativa a inspeção em frigoríficos abatedouros. O dono do abatedouro poderá indicar e pagar pelo seu fiscal particular. Qual o perigo disso, Luiz Marcelo?
Elisa, nós estamos muito preocupados mesmo com essa possibilidade. Isso aí tem sido alvo de debates constantes dentro da categoria, e nós temos levado essa discussão a diversas esferas da sociedade, porque nós entendemos que não dá, não tem como, é impossível que um empresário tenha dentro da empresa um funcionário pago por ele que o impeça de comercializar. Então, veja só, um exemplo bastante prático. Um laticínio que eventualmente receba um leite adulterado com soda cáustica ou com formol, se o fiscal condenar aquele leite, eu acredito, infelizmente, que esse fiscal, se for terceirizado, se for pago pelo laticínio, esse fiscal ele estará disponível no mercado no dia seguinte. Ele será demitido e virá um outro. Porque, infelizmente, muitos empresários têm no lucro o seu maior objetivo. Eles se esquecem que a produção de alimentos é, antes de tudo, um dom divino. Né? E acabam passando por cima de escrúpulos e de valores morais em detrimento da sociedade para poder adquirir lucro. Então, nós entendemos que, se for terceirizada a fiscalização, ela não terá a eficiência que a sociedade precisa. Ela não terá a isenção que a função exige.
Com certeza. Agora, Luiz Marcelo, nós estamos sendo ouvidos aí em todo o Brasil, né? Em especial na Amazônia. Você gostaria de passar mais alguma informação, orientação para os amigos que estão na escuta do programa?
Artemisia, eu quero primeiro, de antemão, agradecer a você pelo convite para essa entrevista com vocês e conclamar a população que se una a nós, não unicamente para a permanência da fiscalização, seja ela estadual, federal ou municipal, mas que consuma apenas produtos que passaram sob fiscalização. Que entendam que a nossa função muitas vezes não é simpática, mas é como o pai que por vezes coloca um filho de castigo ou é um pouco mais enérgico, né, com o filho. Nosso objetivo maior é preservar a saúde da população e a economia do Brasil. Então, que nos entendam, que entendam que a nossa atividade é fundamental para o equilíbrio, tanto social quanto econômico do nosso país, e conclamá-los, mais uma vez, a que consumam produtos inspecionados. Digam não ao consumo de produtos clandestinos. Aquela vaca que foi morta, sabe-se lá como que veio, descarregou de uma caminhonete, estava na carroceria de uma caminhonete, foi para o açougue, ou leite de canequinha, né? Enfim, digam não a isso. Denunciem nas delegacias de polícia caso se defrontem com isso. Né? E somem-se a nós na luta contra essa terceirização, porque se ela acontecer, a população, sem dúvida, irá perder e muito.
Luiz Marcelo, só mais um pouquinho, eu queria conversar com você. Eu recebi semana passada uma foto, né, de uma carne que foi apreendida numa fiscalização. Ela cheia de tumores, uma coisa horrorosa, né? E a pessoa, né, a fiscal, né, estava muito triste, falando assim, olha só, as pessoas não dão importância ao nosso trabalho. Mas se não fosse por causa do fiscal, essa carne, com certeza, estaria na mesa de alguém, mas não está mais, porque o fiscal impediu que essa carne fosse para a mesa de vocês. Era um desabafo, né, de uma médica veterinária. E eu fiquei impressionada, né, com aquilo ali. Falei, gente, que isso, né? O que que vai para a nossa mesa que a gente não está sabendo? Porque onde não tem um fiscal, né, como você falou, vai depender do nosso bom senso, né? Se a gente chega num local e a gente vê que o frigorífico não é de qualidade, que não é limpo, né? A gente tem que fazer a nossa parte não comprando, denunciando, porque onde o fiscal não está, porque ele não pode estar em todos os lugares, principalmente nessa nossa Amazônia, que é tão grande, né, Luiz Marcelo? A gente tem que também botar a nossa cabeça para funcionar, a gente também dizer não a esse tipo de coisa, não é?
Exatamente, Artemisa. Veja só, vamos fazer uma comparação assim, bastante banal. No momento em que eu vou comprar uma camisa numa loja, numa confecção qualquer, eu não compro a camisa se ela estiver suja. Ah, mas é só uma manchinha, eu não vou comprar. Ah, mas leva em casa e lava. Eu não compro. Né? Por que eu vou comprar uma carne que tenha pedaços de grama, que tenha indícios ali, sinais evidentes de que não foi produzida sob condições higiênicas? Né? Aquilo eu vou oferecer para crianças, para idosos. Nós temos aí, como você relatou, esse caso da fotografia que você recebeu, está aumentando muito no Brasil os casos de tuberculose. Muito. Por que estão aumentando os casos de tuberculose? Claro que somam-se alguns fatores, mas nós temos muito imunodeprimidos, pessoas que tomam transplantados, portadores de AIDS e outras enfermidades que tomam medicamentos aí que dá imunossupressão, pessoas idosas que nós não tínhamos tamanho número, e hoje aumentou muito, e eles têm o sistema imunológico mais sensível, mais debilitado, e jovens, né? Então está aumentando muito a quantidade de tuberculose. E de onde vem essa tuberculose que está aumentando? Ela vem justamente do consumo de carnes sem fiscalização, do consumo de leite, que foi tirado de uma vaca que tinha tuberculose e não passou pelo tratamento necessário para inativar o agente causador da tuberculose. Então, é muito importante que a população esteja atenta. Como eu falei, você não compra uma camisa suja na loja. Quando você vai lá, se a camisa estiver suja, você não compra. E isso você só vai colocar por cima do corpo. E o que você vai comer? Você vai comprar se tiver sinal de sujidade? Não pode. Nós temos que ter, como você falou, o bom senso, né, de fazer a análise e decidir se aquilo ali convém ou não ser consumido por nós e pelos nossos parentes e pessoas amadas.
Luiz Marcelo, há quanto tempo você trabalha na sua profissão?
Bom, eu ainda conto comentar, hoje eu completo 28 anos de formato.
Uhum.
Hoje, como fiscal envolvido em frigoríficos, desses 28, são 23 anos que eu estou dentro de frigoríficos, né? Antes disso, tive outras atividades, servi o exército na Floresta Amazônica, né? Enfim, mas dentro de frigorífico, 23 anos já.
Você conhece bem a nossa região, né?
Eu conheço bastante, eu tive a honra e o prazer de ficar um ano na Floresta Amazônica. Estou voltando agora, semana que vem, para Porto Velho, vou trabalhar mais 15 dias aí na Amazônia Brasileira. Sempre um prazer estar aí com vocês, né? O pessoal muito caloroso, nos atende muito bem, nos recebe muito bem.
Luiz Marcelo, quero agradecer então muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa. Foi um prazer conversar com você, né? E você não sabe a importância, né, desse nosso bate-papo. Nós estamos sendo ouvidos no Brasil inteiro, em especial na Amazônia. E eu espero poder conversar outras vezes com você aqui na Nacional, está certo?
Aquenisa, você tem o meu contato. Será um prazer enorme levar a mensagem da fiscalização para toda a nossa população brasileira. A rádio de vocês tem um alcance realmente nacional, né? Pela internet, quem quiser e tiver acesso à internet pode ouvir no mundo todo. Então, a importância da rádio hoje é inquestionável. Eu agradeço de coração mesmo a oportunidade e estou à disposição de vocês.
Com certeza vamos conversar muitas outras vezes. Eu lhe desejo um bom dia.
Bom dia para você, Artemisa. Bom dia a todos os ouvintes.
Obrigada. Tchau, tchau.